Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Ainda não há Reis Magos, o Natal vai longe, mas o que não tem faltado é gente a caminho de Belém. Esta semana foi a vez de João Ferreira, candidato do PCP, a entrar na corrida à Presidência da República. André Ventura, que tem este fim de semana a segunda grande convenção do Chega, disse que se demitia se ficasse atrás de Ana Gomes. As sondagens falaram e Ventura já está atrás de Ana Gomes. E já se sabe que palavra dada é quase sempre palavra honrada. Honra seja feita às comissões de honra, que têm o poder de transformar o primeiro-ministro no sócio António Luís. Vangelis já passou de moda no PS e agora a música é outra.
Sou do Benfica, isso me envaidece.
Perante este azar é caso para dizer lagarto, 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 ou, em honra da geringonça, cruzes canhoto. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e de forma surpreendente estou aqui como editor de política do Observador. A minha comissão de honra é composta pelas jornalistas Rita Tavares e Rita Penela, que também estão aqui de forma surpreendente como jornalistas, e ao terceiro programa desta temporada libertámos o João. Libertem o João, das férias, claro, e portanto também na qualidade de editor da rádio, por muito surpreendente que seja. Vai começar a Vichyssoise. A primeira sopa que queria propor era uma caldeirada, aqui inspirado por esta música que acabámos de ouvir.
Brilhante música, devo dizer. Eu estou a sentar-me ainda na cadeira que estava de pé, ouvir o hino.
Muito bem. João Alexandre, como vieste regressado de férias, o que é que te parece que foi a caldeirada desta semana?
Eu acho que a caldeirada tem que ver muito especificamente com a música que escolhemos para o arranque do programa de hoje, e há agora também esta novidade em relação ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que já sabe que é arguído na Operação Lex, foi acusado esta sexta-feira, é também arguído, mas em representação da SAD do Benfica, na Operação Saco Azul, e é uma verdadeira caldeirada que envolve aqui o primeiro-ministro e também o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Eu acho que ninguém conseguiu perceber como é que António Costa se deu ao trabalho de ter de explicar este trabalho que acabou por não explicar, até porque o pior disto tudo, acho que acaba por ser também a falta de explicações por parte do Primeiro-Ministro, que andou praticamente uma semana em zigue-zague a tentar fugir às perguntas dos jornalistas em relação dos jornalistas e de todos nós, dos portugueses, que no fundo quiseram perceber de forma muito concreta porque é que o Presidente, porque é que o Primeiro-Ministro está na comissão de honra da candidatura do Presidente do Benfica, que quer ser reeleito para um novo mandato no Benfica, e porque é que um Primeiro-Ministro se envolve em tudo isto sabendo que haveria muita coisa a explicar que depois não foi explicada. Ora, Luís Filipe Vieira, entretanto, já sabemos que acabou por dar um, já que falamos aqui em futebol, dar um pontapé em António Costa.
Acreditas mesmo que foi Luís Filipe Vieira, por iniciativa dele?
A falta de explicações leva-nos a conseguir especular aqui muita coisa, e esse é outro problema para António Costa.
Eu estou estupefacta, João Alexandre, porque tu ainda não percebeste a justificação para António Costa estar lá?
Rita Tavares, se conseguires elucidar-me a mim e a mais 9 milhões e tal de portugueses, vamos a isso.
Rita Tavares, ele tem direito à contradição íntima, como disse
aqui na entrevista ao Observador, a Ministra da Justiça. Não sei, Rita, então será mesmo tudo uma questão de paixões ou vamos um bocadinho além disso?
É uma questão pessoal, então não percebeste que é uma questão pessoal. Então os primeiros ministros...
Mas estás a dar essa opinião pessoais. Enquanto jornalista do Observador ou enquanto Rita Tavares, cidadã?
Eu aqui sou jornalista do Observador. E acho que, quer dizer, se eu aqui sou jornalista do Observador e nós todos aqui somos jornalistas do Observador e cada um, quando está nas suas funções, fala nas suas funções, é um bocadinho bizarro que o Primeiro-Ministro tenha um papel fora desse. Aliás, eu gostava de saber por que razão é que António Luís Santos Costa está na lista de Luís Filipe Vieira, porque toda a atividade que ele teve foi pública ao longo da sua vida, não é? Da sua vida adulta, foi uma pessoa que esteve sempre ligada a cargos políticos e a cargos públicos. Não se conhecia propriamente António Costa como grande advogado da praça. Portanto, em que qualidade mais, para além de primeiro-ministro, é que ele... onde político é que ele havia de estar na comissão de honra de Luís Filipe Vieira? Por mais que ele venha a alegar as razões pessoais, eu confesso que é uma coisa que me deixa um bocadinho os nervos à flor da pele, porque...
Mas na tua opinião, quem é que quis este afastamento? Quem é que tomou a decisão final?
Olha, eu não sei se foi a Luís Filipe Vieira a pedido...
Luís Filipe Ferreira Vieira.
Ferreira Vieira, desculpa. A pedido depois do turbilhão que tudo isto provocou esta semana e desta questão completamente inexplicável, ou se foi o próprio Luís Filipe Vieira que às tantas fez isto. Nenhuma delas me tranquiliza, mas a que fica para registo, que é Luís Filipe Vieira vir dizer antes de António Costa que decidiu ele arguído e suspeito de vários crimes graves atualmente, não me deixa muito tranquila que seja ele e não o primeiro-ministro a ver desvincular-se o mais rapidamente desta situação, e não percebo até agora porque é que não foi a primeira palavra que António Costa disse, em vez de ficar indignado por ter direito à sua liberdade de expressão e às questões pessoais. Todos temos, evidentemente, ninguém contesta que ele seja sócio do Benfica, mas ele não pode estar numa comissão de honra. Uma comissão de honra não é um cargo em si, é um apoio a uma candidatura, é um apoio a uma pessoa, é confirmar quase a idoneidade daquela pessoa, é atravessar-se por aquela pessoa que ali está. E António Costa está a atravessar-se por uma pessoa que nós hoje já sabemos mais alguma coisa do que sabíamos ontem. E se calhar nos próximos meses vamos saber mais, não sabemos. É verdade que as pessoas têm direito à presunção de inocência, evidentemente, e Luís Filipe Vieira está a ser investigado e, portanto, nós não podemos estar aqui a tirar conclusões, mas agora é arguído e depois amanhã não sabemos o que é, António Costa também não, e, no entanto, achou por bem atravessar-se desta forma, o que é totalmente incompreensível. E o que ficou agora nos autos foi que foi até Luís Filipe Vieira mais sensato que António Costa, porque o tirou da lista antes dele ter vindo.
Rita, eu pedia-te só que fosses mais breve, porque temos mesmo de acelerar.
Eu tenho mesmo que acelerar, senão não vamos ver o Benfica.
Pá,
ouvimos Mário Centeno.
Eu sou muito sensível a esse apelo.
Rita Penela, concordas com esta caldeirada?
Concordo, eu trazia aqui uma citação de Diácono Remédios que acho que fica sempre bem e que não havia realmente necessidade, além de todo este embrulho. E é como dizia agora a Rita, no final, o fim da história ser Luís Filipe Vieira a dizer que afinal eu não... Se calhar não quero o apoio de ninguém que esteja ligado a cargos políticos, e portanto há aqui uma inversão, que é a pessoa que à partida está a ser investigada e que não terá ou tem a sua imagem um bocadinho beliscada, partindo da presunção de inocência que todos temos direito até alguma transição em julgado, é ele que depois no final acaba por retirar António Costa e Fernando Dina, que é os principais que geraram mais burburinho e um bocadinho a sair assim mal na fotografia.
É bom dizer que isto é uma prática comum dos políticos, não eram os únicos que estavam naquela lista, com toda a certeza.
Foi a primeira vez.
E não foi sequer a primeira vez que António Costa esteve numa comissão de honra de Luís Filipe Vieira.
Passava, um dos pontos foi que precisamente o Presidente da República também deu aqui um pequeno puxão de orelhas, e depois há até quem tenha a leitura de que uma mini remodelação do Governo serviu para ajudar esta quinta-feira, para o qual tinha sido marcada a reunião para que António Costa se justificasse. Já se sabe, quinta-feira e outros dias, e as reuniões de quinta-feira também às vezes têm destas coisas.
Achas que António Costa se antecipou a essa reunião também?
Eu creio que sim. Eu até sugeria aqui este propósito, que a segunda sopa, que pelo menos na minha interpretação, que é a sopa refeita. Não sei, Rita Tavares, tens alguma coisa a dizer sobre esta, para mim, que é a mini remodelação, não sei se concordas.
Micro remodelação de secretários de Estado, aqueles 5 que saíram, e entre eles uma maçã podre, como diria João Moutinho, que era Jamila Madeira. Atenção, não estou a chamar nomes a ninguém, estou apenas aqui a arranjar uma imagem, porque no meio destes 5 secretários de Estado que saíram, foi a única que veio publicamente dizer que há ali um desconforto. Ao que sabemos hoje, todos os outros tiveram motivos pessoais, dois deles são públicos, que é a questão do José Apolinário, que vai candidatar-se à CCDR do Algarve agora em outubro. A outra questão é do secretário de Estado, Alberto Souto Miranda, que em princípio irá para o Banco de Fomento. As outras duas secretárias de Estado que saem, saem porque alegadamente têm motivos pessoais. Jamila Madeira, então, torna-se a única saída política, não é? Foi ali, veio dizer que soube, que ficou muito surpreendida, como quem diz, eu soube disto assim, não estava à espera, estava aqui a fazer o meu trabalho como secretária de Estado adjunta e da Saúde, portanto era ali o braço direito de Marta Temido, supostamente, e afinal alguma coisa corria mal entre elas as duas, e eu digo elas as duas porque depois, quando ela faz uma declaração pública sobre isso, ela faz questão de elogiar António Costa e sair do Ministério, elogiar o Primeiro-Ministro e não a pessoa de quem se foi braço direito, acho que diz tudo.
É sinal que se estava mal com a Ministra. Vamos só aqui ouvir também António Costa sobre aquelas frases que ficam coladas à pele.
Estamos num risco de... Estamos a viver uma epidemia se pode, e um risco de uma pandemia. E há uma coisa que é certa. No meio da batalha não se mudam os generais.
Não é que fosse...
Temos de perceber qual era a patente de Jamila Madeira.
Eu acho que, sendo a número 2 do Ministério da Saúde, se os generais não estiverem na hierarquia...
Vocês ouviram nela a sair de Belém ontem, depois da tomada de posse dos novos secretários de Estado, a dizer, a puxar um bocadinho dos galões, não é? A dizer que, pela primeira vez, a meio de setembro, os números da conta do SNS demonstram a sua sustentabilidade financeira, algo tão importante para os portugueses, e deixou aquele... Terminou o mito do SNS ser um buraco sem fundo, dizia ela... Que é ainda a sair mesmo, a esfregar na cara das inimigas este seu, como se estivesse a puxar a si uma gestão criteriosa.
Ainda assim dá a entender que vai continuar na batalha, mas com uma patente mais baixa, não é?
Volta
para deputada, agora como deputada, não é? Portanto, mas ainda assim Jamila Madeira a dar, em princípio, o seu contributo
e
também,
ela
mas noutro palco.
E da área da saúde, não é?
Sim.
A especialidade
eu acho
nessa
que
área.
É o que se destaca mais desta mini remodelação, que é um bocadinho tipo uma espécie do mesmo muito ao micro, como te chamou Rita Tavares, no querido Ndeia.
Mini micro.
É, no querido Ndeia Casa só víamos para aí o Gustavo Santos em vez de estar a mostrar uma divisão nova só para aí a Marquise ou assim. Foi mesmo micro. Propunha agora que avançássemos para a terceira sopa. Que já sei que vai ser contestada, que é à partida não existe, que é uma sopa de pastel de nata.
Quer dizer, tudo existe, não é? Já vi gelados de tudo, não é?
Sim, é o pastel de nata com sabor a sardinha aqui na versão sopa do Rui Pedro.
O que é que vos sugere esta sopa de pastel de nata? Se há muita gente que diz que um pastel de nata não é a mesma coisa que um pastel de Belém, não é discussão para termos agora, mas a mim sugere-me as presidenciais.
Um estômago embrulhado, Rui Pedro.
Exato, eu como sou da equipa que gosta mais de pastel de nata e que nota a diferença em relação ao pastel de Belém.
Mas quer chegar a onde com o pastel de nata?
Quero continuar aqui sentada no jornal, mas há quem queira chegar a Belém e ontem estivemos na apresentação da candidatura do PCP com João Ferreira a criticar muitíssimo, acho que passou do muito para o muitíssimo, Marcelo Rebelo de Sousa. Já tínhamos ouvido o secretário-geral no final do Avante também a apontar um mandato de branqueamento do PSD pela parte de Marcelo Rebelo de Sousa, a tentar fomentar ali o Banco Central, e portanto a minha sopa de pastel de nata fica mesmo entregue ali ao PCP, que ainda se riu quando, João Ferreira ainda se riu quando foi questionado pelos jornalistas sobre se equacionava numa hipótese de segunda volta desistir para dar apoio a uma candidata de esquerda. Houve um riso geral pela parte dos militantes que estavam a acompanhar a apresentação.
Mas pareceu de ser um riso nervoso ou nem por isso?
Não, pareceu-me ser um riso muito descontente. Muito descontente com a questão colocada pelos jornalistas.
Porque acham que o João Ferreira vai chegar à segunda volta, é isso?
Sim, não sei se eles entenderam a questão do género de desistir para a candidata do Bloco de Esquerda, que também é um dos alvos.
Mas é uma situação comum nas apresentações de candidatura do PCP. Eu lembro-me numa delas em... Já não me lembro em que ano, mas era o Francisco Lopes, o candidato do PCP. E não foram as últimas onde ter sido as de 2011?
Foram as eleições em que Cavaco venceu.
Foi a reeleição de Cavaco, 2011. Porque 2006 foi o Jerónimo.
E nesse momento, eu lembro-me de estar na sala do Hotel Altis, cá em baixo, a fazer a cobertura do lançamento da candidatura, e João Lopes, e perguntei, como perguntaram vários jornalistas, a questão era muito essa, da desistência. E a sala fica completamente empolvorosa, e eu lembro-me de ter atravessado a sala até ao
desistir,
fim.
Eu acho.
E toda a gente estar a contestar a pergunta que tínhamos estado a fazer. Aquilo foi mesmo, tem uma reação epidérmica ali
do PCP. Pronto, a questão da luta. E aliás, Jerónimo Sousa, logo no dia da apresentação, fez questão de frisar que era uma candidatura para levar até ao fim. Não sei se por aí também deixaram de ver que o PCP já desistiu, não desistiu, o PCP já optou por sair para dar apoio a outros candidatos duas vezes, se não me falha agora a memória, mas realmente a questão do desistir é uma palavra que a eles não lhes faz sentido e gera essa reação que estás a dizer. E ontem isso foi muito claro também. Não sei se porque entenderam, a questão foi formulada no feminino e também, aliás, porque à esquerda também, tirando João Ferreira, só há candidatas e ele é o único.
E também, esta semana,
André Ventura,
à direita.
Esta semana também falamos de alguns apoios de Marisa Matias, os primeiros 20 apoios.
E vamos tentar perceber quem foi um desses apoios. Vejam lá se adivinham, Ritas.
Eu disse: o que é que isso interessa? Tu disseste: nada.
Isto era o primeiro apoio da lista, porque estava por ordem alfabética, Adolfo Luxúria Carnival, mas houve outro.
Eu acho que fizemos muito bem escolher este excerto, que até foi proposto por ti, Rui, porque nesta música do João Morta...
Remete para Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que isso interessa?
Exato, não interessa nada, até porque também, em princípio, será Marcelo a vencer. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma candidatura em que se sabe à partida quem vai ser o vencedor. Não é que isto seja algo inédito, até porque já houve várias candidaturas presidenciais em que sabia mais ou menos à partida quem seria o vencedor, mas isto acaba por deixar Marcelo Rebelo de Sousa quase um bocadinho de lado de tudo isto. Fomos falando, até nós começamos a falar da candidatura presidencial, ainda não há oficialização da recandidatura de Marcelo, mas nós concentramos aqui em 3, 4 candidatos e nenhum deles é Marcelo Rebelo de Sousa, que é o atual presidente e é o mais do que favorito a vencer as eleições do início do próximo ano.
Ciência, na verdade.
Em João Ferreira, em Marisa Matias, em Ana Gomes, toda esta disputa à esquerda, perceber o que vale ou não André Ventura. Temos o candidato da Iniciativa Liberal, do qual pouco temos falado, mas a verdade é que à partida temos isto mais ou menos definido. Resta perceber aqui depois também estas questões, como se haverá ou não desistências em prol de outros candidatos, nomeadamente à esquerda.
E resta-nos também saber onde é que António Costa vai passar o tempo todo das presidenciais.
Já tivemos José Luís Carneiro a dizer esta semana que no próximo mês a Comissão Nacional do PS deve tomar uma posição, uma decisão sobre esses apoios e sobre aquilo que o Partido Socialista vai fazer no que diz respeito a esta candidatura. Portanto, teremos de esperar aqui também mais umas semanas para saber efetivamente o que vai acontecer.
Depois disso, se a Covid deixar, António Costa vai ter uma preenchida agenda internacional, quase de certeza.
As presidenciais não são de facto uma prioridade para o Primeiro-Ministro. Chega assim ao fim a primeira parte da Vichy Soise. Amanhã arranca a segunda Convenção Nacional do Chega. Voltamos por isso na segunda parte com o ideólogo do partido, Diogo Pacheco Amorim. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soise. Hoje temos connosco o número 2 de um partido que muitas vezes consideram ser de um homem só, que é o Chega. Chamam-lhe ideólogo do Chega e é tão coerente nas suas ideias que até já foi em tempos acusado de se plagiar a si próprio. Connosco temos aqui à mesa Diogo Pacheco Amorim. Diogo Pacheco Amorim, bem-vindo à Vichy Soise. Começava por lhe perguntar, não sei se vai querer fazer alguma retificação ao que acabei de dizer, mas começo-lhe por perguntar que o Chega faz parte do ID, que é um grupo europeu que reúne vários partidos de extrema-direita. Isto é sinal de que o Chega é um partido de extrema-direita?
Bom, desde logo obrigado pelo convite. E quanto à questão da extrema-direita? Como sabe, nós não nos consideramos, nem somos, um partido de extrema-direita. Partido Conservador, Liberal, no qual praticamente todos os partidos do ID cabem, eu diria mesmo todos. Uma coisa, portanto, nós não nos reconhecemos como partido de extrema-direita, entendemos que não o somos, Entendemos que as bases programáticas e a declaração de princípios e todos os documentos fundadores do partido apontam para que não seja, e encontramos no ID um agrupamento, um grupo de partidos que partem dos mesmos princípios, e, portanto, estamos perfeitamente de acordo.
Não na, sua leitura, Marine Le Pen não é de extrema-direita, o partido Marine Le Pen.
Marine Le Pen, o atual Rassemblement, não é, hoje em dia, fez um caminho, ou terá feito um caminho, que afasta de uma conotação que vinha já do Jean-Marie Le Pen, de aí claramente de extrema-direita. Neste momento há uma reconversão, se bem que, na minha opinião, seja o partido, digamos, que mais se poderia conotar com uma extrema-direita.
Muito bem. No caso de, suponho que se não considera Marine Le Pen, também o partido de Matteo Salvini também não considera de extrema-direita e, portanto, não, vamos avançar.
Na Itália poderia ser considerado ou mais à direita do que o Salvini, Fratelli d'Italia. Aí poderia haver uma conotação mais junto à extrema-direita, mas mesmo assim não são, na minha opinião, como é evidente.
Portanto, rejeita claramente esse rótulo de extrema-direita para o Chega.
Rejeito clarissimamente e basta olhar, se for verificar os documentos fundadores do partido, verificará que não há nada lá. Algum partido de extrema-direita é liberal à economia? Algum partido de extrema-direita quer reduzir a dimensão do Estado ao mínimo? É exatamente o contrário.
Sim.
É exatamente o contrário. Os partidos de extrema-direita, como sabe perfeitamente, dão um lugar central ao Estado sobre o cidadão. Nós damos um lugar central ao cidadão para além e muito acima do Estado. O Estado serve o cidadão. Ponto final.
Na questão da rejeição da imigração e de colocar sempre em alguns pontos que para ter determinado apoio social é preciso ter nascido em Portugal e ter nacionalidade portuguesa, isso não é uma medida típica da extrema-direita?
Não. Repara uma coisa. Nós não afastamos qualquer tipo de imigração. Como é evidente, os imigrantes são necessários, serão necessários e serão bem acolhidos, desde que entrem legalmente, desde que sejam necessários, desde que se possam enquadrar no nosso ordenamento, as suas convicções e a sua maneira de ser e de estar, se possam enquadrar no nosso ordenamento jurídico, nas nossas tradições e nos nossos costumes, como é natural.
Só para esclarecer aqui também os nossos ouvintes, quando há algumas pequenas falhas, é que por razão de pandemia não estamos, eu disse que estava à mesa, mas não está exatamente aqui fisicamente connosco, está via internet, portanto via uma espécie de Skype, e só para esclarecer esse ponto. Eu queria aqui avançar um pouco também na conversa. André Ventura apresenta-se a esta convenção com uma moção com 3 páginas, uma moção de estratégia global, onde a única proposta concreta é de uma revisão constitucional. Os programas, as moções dos outros partidos têm 60 páginas, 100 páginas e muito conteúdo. Esta tem apenas 3 páginas. Um partido com representação parlamentar não tem mais nada para propor ao país do que aquelas 3 páginas que André Ventura apresenta. Esta convenção.
O André Ventura entendeu apresentar um número mínimo muito claro para que fosse bem entendido. Mas, o partido tem, é evidente que agora na sua segunda convenção vai levar a votos, como é natural, vai levar a votos todos os documentos fundadores, e nomeadamente integrando a moção de estratégia do André. Uma coisa é a moção com que outra coisa é o que existe no partido e o partido votará. É evidente que não vai votar nada que seja ou que seja contraditório em relação à moção.
Mas a moção, desculpe interrompê-lo, mas a moção também não traz absolutamente nada de novo. Diríamos que a única proposta concreta que lá vemos é a questão da revisão constitucional e mesmo aí é uma proposta genérica. A questão aqui é se não há mais nada de novo a propor ao país nesta fase e depois de o partido ter conseguido a eleição e ter um deputado representante na Assembleia da República.
Eu diria o seguinte, neste momento o que faz sentido o partido ter é a sua declaração de princípios e é a sua matriz política.
Não se pode dizer que o Chega seja um partido novo, não é? Porque o Chega já elegeu um deputado, portanto as pessoas já conhecem essa declaração de princípios, já foi a votos já por duas vezes.
E continuará, porque isso é que digamos que era a matriz fundadora do partido. Agora, a questão de um programa político, isso depende, que quando concorrermos às próximas eleições, teremos um programa que enquadrará ou que tomará em conta a situação política do momento e da altura. Como sabe, a evolução, ainda por cima nestes tempos, a evolução da situação política é muito rápida. E não vale a pena estar a fazer programas de governo nem sequer quando estamos a 2 anos e meio das próximas legislativas. Aquilo que conta, contará e terá que contar é aquilo com que o potencial interessado em inscrever-se no Chega entende se condiz ou não, se os princípios fundadores do partido, se a matriz que o rege está de acordo com a sua maneira de ser e de estar na política e de entender a política. Portanto, essa matriz tem que existir, existirá e está sempre. A moção com que o André concorreu integra, não foge em nada aos documentos fundadores do partido. Portanto, foi, se quiser, é um resumo. Agora, do ponto de vista, não vamos propor, não faz nenhum sentido estarmos a propor uma quantidade de coisas quando temos apenas um deputado e quando não estamos a concorrer a eleições.
Uhum. Diogo Pacheco Amorim, deixe-me aqui avançar com outra questão. Entretanto, foram conhecidas sondagens e sabe-se que Ana Gomes ultrapassou André Ventura nas presidenciais nesta última sondagem conhecida. Tendo em conta aquele que foi o aviso feito pelo líder do Chega, teme a demissão de André Ventura na sequência destas presidenciais?
Não, eu devo dizer que não temo a demissão do André Ventura. Há coisas que se dizem como forma de expressão. Portanto, nós entendemos no partido que essa foi uma força de expressão de André Ventura. É óbvio que tudo depende. Temos que enquadrar isso com as expectativas e aquilo que interessa de facto ao partido e quais os resultados.
Mas o eleitorado do Chega não espera que esse anúncio, esse sublinhado feito pelo líder do partido, seja mais do que uma força de expressão?
Pode, não ser, se ele entender apresentar a sua demissão, dependerá depois se demitindo, se concorre outra vez.
Portanto, o que poderá estar aqui em causa é um colocar de um lugar à disposição para uma reeleição pouco depois, ou por uma candidatura pouco depois à liderança do partido.
É evidente que dependerá do André Ventura recandidatar-se ou não, mas eu admito e espero que, se tal acontecer, que ele se recandidate e, obviamente, que o partido todo apoiará essa recandidatura.
À semelhança do que já aconteceu anteriormente.
Exato.
E diga uma coisa, a lista do Chega, que foi a votos em 2019 e de onde saiu eleito André Ventura, foi entregue de forma ilegal por não cumprir a lei da paridade. Isso foi um lapso do Chega ou foi uma posição, tendo em conta que o Chega é contra a imposição de cotas?
Não foi uma posição. Nós, sendo contra a imposição de cotas, isso diz-se e declara-se nos momentos exatos e nos lugares exatos. Isto foi uma clara desatenção. Há que ter em conta que o partido tinha 15 dias ou 3 semanas quando começou a ter que fazer, e entendemos, concorrer em todo o país. Como sabem, devem imaginar, já num partido com alguma dimensão e com algum histórico, é sempre um processo complicado, burocraticamente complicado. Num partido com meia dúzia de dias, praticamente desconhecido, com uma logística perfeitamente primitiva, é perfeitamente compreensível que haja lapsos. Foi um lapso que aconteceu. Não tem nada a ver com uma declaração de princípio, com uma não, somos contra a imposição de cotas e, portanto, vamos olhar. Não, foi um mero lapso de caráter burocrático, sem qualquer significado.
Mas mantém essa posição contra cotas?
Mantemos, porque consideramos que é um desrespeito para com as mulheres e para com outras minorias eventuais estarem por cotas, quer dizer, não. Entendemos que, cada vez mais, por amor de Deus, Quer dizer, cada vez mais o lugar na sociedade e em todos os estratos da sociedade e em todas as classes profissionais da mulher. É evidente, quer dizer, portanto, não faz sentido a imposição de cotas. Naturalmente, veja, nas universidades as classificações, compare as tabelas de classificações de mulheres e de homens, completamente, é muito favorável em relação às mulheres. Portanto, por natureza, é óbvio que no mundo político, por variedíssimas razões, por uma razão de exposição pública e por aí fora, as mulheres tendem a apresentar-se menos. Mas é uma questão
mas,
delas próprias.
Mas explique-me uma coisa, então explique-me a proposta que o Chega tem, daquelas 70 propostas políticas do partido. Há uma que defende a licença de maternidade de 3 anos. Isto é também para ser gozado pelo pai ou apenas pelas mães? Também peço-lhe para enquadrar um pouco essa medida nesta conversa que estávamos a ter da valorização de uma minoria. Esta medida é só para as mulheres, dos 3 não. anos de licença?
Não fui eu que fiz as 70 medidas, mas pelo que sei do partido e o partido pensa, é para ser usado por homem ou por mulher. Quem ficar com algo, quem possa fazer, por razões profissionais, por razões afetivas, por que seja, quer dizer, é uma escolha que será obrigada ao homem como obrigável à mulher. Não entendemos que possa haver aí uma diferenciação e isso enquadrado naquilo que eu disse antes.
Uhum. Há propostas que não concorda, mas a questão da castração química de pedófilos, que tem sido uma das bandeiras de André Ventura, concorda com essa medida que para já parece ser inconstitucional, não é?
Concordo. A castração química, há vários mitos à volta da castração química, e a castração química para já é perfeitamente reversível. É como dar um antipsicótico, deixa-se dar. A castração química não é perfeita, não é a solução perfeita. Não é a solução perfeita. Aliás, o próprio André Ventura diz: arranjem uma solução melhor que eu defendo. Apesar de tudo, a que é mais eficaz e que tem provado ser mais eficaz em vários países onde é aplicada. Agora, é o ideal? Não é o ideal. Agora, também temos que ter em conta que um pedófilo tem que ser travado, tanto quanto possível. Tem que ser travado. Nós sabemos que é compulsivo, na maior parte dos casos, é compulsivo. E por mil razões tem que ser travado. São os próprios pedófilos, muitos que o dizem, arranjem maneira de não parar com isto. Portanto, não. Se me diz, para si é uma medida prioritária na sociedade portuguesa, não é uma medida prioritária.
A revisão constitucional vai no sentido de passar a ser permitido a castração química, que o Chega vai apresentar?
Vai. A revisão constitucional que propomos, em algumas partes, tem a ver exatamente com as medidas que nós propomos e que, à luz da atual Constituição, são consideradas como constitucionais.
E essa revisão constitucional é prioritária para o Chega?
A revisão constitucional é prioritária para o Chega.
Mas essa alteração constitucional não é prioritária para o Chega? Não, acabei por não perceber. Porque diz que a questão da castração química, que exige uma alteração da Constituição, não é prioritária, mas a revisão constitucional é prioritária.
É uma opinião mais minha. Eu entendo que há medidas a tomar, numa hierarquia, se quiser, do tempo e do interesse, poderiam ser mais relevantes, na minha opinião. Mas, contudo, é uma medida importante, é uma medida fundamental, faz parte das nossas bandeiras e, como tal, tem que estar integrada a solução para ela tem que estar integrada na revisão constitucional que propomos.
Muito bem, Diogo Pacheco de Amorim, queria-lhe perguntar também, uma das propostas do Chega é acabar com privilégios dos deputados. Pergunto-lhe se está disposto a abdicar desses mesmos privilégios enquanto for deputado e pergunto-lhe também se admite mesmo antecipadamente abdicar desses privilégios para dar o exemplo.
Sim, sim.
E pergunto-lhe se entretanto, até porque tem essas ligações ao setor do imobiliário, ao negócio do imobiliário, se pretende deixar também essa área, por exemplo?
Não, eu deixei a área a partir do momento em que regressei e voltava à política, deixei completamente o imobiliário. Aliás, o meu envolvimento no imobiliário foi mais de ordem académica do que de ordem empresarial. Eu fui um dos fundadores da Escola Superior de Atividades Imobiliárias, que é muito específica na área da gestão imobiliária. Estive à frente delas, quer como diretor pedagógico, quer como administrador da sociedade, durante 10 ou 12 anos. Agora, a título de curiosidade, deve ser o único curso superior em Portugal que tem, há anos seguidos, 100% de empregabilidade. O meu envolvimento imobiliário foi muito mais académico do que propriamente na área empresarial.
Diogo Pacheco Marinho, já entendemos essa parte que deixou, quando for deputado, já percebi que está disposto, e para contextualizar, com a saída de André Ventura para fazer campanha presidencial, será o número 2 e poderá, há ali algumas dúvidas legais se pode entrar ou não, mas se correr como André Ventura quer e como o Diogo também quer, suponho que irá ser deputado. Diz que, não, que vai abdicar de privilégios, E que deixou o negócio imobiliário nem sequer para ser deputado, mas para ser membro da direção do partido. Então, no fundo, fez aquilo que André Ventura não fez, porque manteve paralelamente uma atividade de negócio, não é? Mesmo sendo deputado, e também não abdicou, que saiba, de nenhum privilégio em termos salariais, etc.
Portanto, eu peço aqui licença para corrigir.
Sim, sim, claro.
O André Ventura, em relação ao André Ventura. O André Ventura tinha dois contratos, o contrato na área da consultoria e o contrato na área da televisão. De ambos, chegado o fim de contrato, não os renovou. A ideia era essa.
Mas paralelamente recebeu deputado e desses mesmos contratos enquanto eles não terminaram?
Não sei, eu disse que ficaria exclusivo quando pudesse ficar exclusivo. Aliás, salvaguardou na altura, não tenho aqui assim, mas salvaguardou na altura exatamente essa questão.
E salvaguardou que se queria manter no comentário televisivo, de resto.
Sim, sim.
E aliás, ele foi afastado do comentário televisivo, não foi propriamente uma decisão dele, como estava a dizer.
Se não fosse afastado, ia-se afastar, porque estava a chegar ao fim do contrato. Portanto, a ideia dele era afastar-se, sabendo isso...
Mas a questão aqui é se isso não é um pouco contraditório com aquilo que o Chega defende na praça pública e naquele compromisso que deixou aos seus eleitores, e a quem votou no Chega, nas últimas legislativas. A questão da exclusividade é uma obrigação para um deputado do Chega, é isso?
Neste momento, a posição do André Ventura foi... é de determinados contratos que tinha de ficar em exclusividade. Começou por abandonar logo aquele que era mais rapidamente chegou ao fim, que era o de professor universitário, e os outros, terminado na CMTV, terminado o prazo, iria abandonar, e mal chegou na consultoria, mal chegou ao fim de contrato, não renovou. Portanto, neste momento, repare, num prazo, numa legislatura de 4 anos, não teve exclusividade, não chegou um ano. Não chegou um ano. Ou seja, vai estar em exclusividade.
Mas a questão não é de medida, julgo eu. Não é uma questão, a questão não é de tempo. O tempo em que se está em exclusividade e em que se deixa de estar ou não. A ideia do Chega era garantir a exclusividade. Essa é uma intenção tua, a intenção sua. Se for para deputado, e quando for para deputado, e é isso que está em cima da mesa nesta altura, vai estar nessas funções em exclusividade. Não há nenhuma outra atividade que tenha paralelamente.
Rigorosamente em exclusividade. Okay.
Muito bem, vamos avançar então. Só um ponto, se André Ventura depois não conseguir voltar ao lugar, e é algo que defendem neste momento alguns juristas e constitucionalistas, e também creio de ser o entendimento, pelo menos numa primeira fase, do Presidente da Assembleia da República, isto não afeta a estratégia do Chega, o facto de André Ventura não se voltar a sentar no Parlamento até 2023?
É a minha opinião, de que caso não seja concedida a possibilidade de suspender o mandato, que o André Ventura não o deve suspender. É a minha opinião. Não, como é evidente, não envolve o André. É aquilo que eu lhe digo, que lhe direi. Eu não recomendo, não aconselho a que suspenda o mandato. Só o fará, na minha opinião, só o deverá fazer se tiver a certeza, se for concedida a suspensão, e que ele regresse quando tiver que regressar, ou seja, terminadas no dia a seguir às eleições presidenciais. Isso é o que o intendente deve fazer e julgo que será isso que o André fará.
Muito rapidamente, também vêm as eleições autárquicas. O Chega tem condições de conseguir alguma autarquia daqui a um ano, não?
Tem.
Ou é muito cedo?
No Alentejo.
No Alentejo? Algum conselho em específico que esteja a pensar?
Não queria falar nisso agora, mas são cerca de 3 a 4 conselhos que as sondagens apontam que poderemos ganhar. Todos no Alentejo.
Uma dos assuntos que tem sido a ordem do dia, que também tem envolvido muito o deputado único do Chega, tem a ver com a questão do racismo. Aliás, amanhã há uma manifestação organizada pelo próprio Chega. No seu entender, há racismo em Portugal?
No meu entender, não há racismo estrutural em Portugal. Mas, no meu entender...
Não há estrutural, há outro tipo de racismo?
Não, haverá racismo estrutural, mas há dois em todo lado, quer dizer... Vamos cá ver. Há de haver racistas em Portugal, lá, seguramente, eu conheço. Mas, como é que seria possível em nossa história desde o século XVI, com racismo? É impossível. Basta ver o que se passou nas antigas províncias ultramarinas. Basta ver a
comunidade. Diogo Pacheco Amorim, como é que classifica as acusações que o líder do seu partido faz à comunidade cigana, por exemplo? Não são, não têm um problema também de etnia associado?
Não. Deixa-me dizer, há uma coisa que é fundamental, e julgo que é fundamental entender e que nós não nos esqueçamos de exprimir. Nós não atentamos a comunidade cigana ou qualquer comunidade etnicamente distinta da nossa, por ser ou cigana ou o que quer que seja. Apenas exigimos que tenham rigorosamente os mesmos direitos e os mesmos deveres que têm os outros. Ou seja, não pode haver cidadãos aos quais um se aplica a lei e o outro não se aplica a lei. Aliás, a própria Constituição, como sabe, determina perfeitamente isso. Mas determina que as autoridades e o Estado tem que, é-lhes proibido estabelecer uma diferença.
Que nós, mas está a dizer que há uma discriminação positiva para a comunidade cigana? Não, não estou a perceber.
Não deve haver com ninguém discriminação positiva ou discriminação negativa. Dentro da mesma lógica.
Mas há ou não há discriminação negativa? É que, por exemplo, André Ventura tem um discurso bastante, está a dizer que não, mas André Ventura tem um discurso bastante crítico relativamente à comunidade cigana e diz que há um problema com a comunidade cigana. Enfim, são muitas as citações. Os ciganos vivem quase exclusivamente os subsídios do Estado. Portanto, aponta o dedo com alguma frequência a este grupo.
Baseado em dados, em estatísticas, é um facto. Aliás, toda a gente sabe. Isto é uma coisa do conhecimento geral de que a comunidade cigana não tem o mesmo padrão de vida em termos de usufruto de direitos e de deveres e usufruto de direitos que tem os restantes.
Mas agora, tem mais?
Diogo Pacheco Amorim, deixa-me só perguntar-lhe aqui uma coisa, e tendo em conta aquilo que disse em relação às estatísticas, uma das propostas do Chega é essa publicação de dados sobre a nacionalidade e origem nas estatísticas no que diz respeito aos delitos cometidos em Portugal. Isto em si mesmo não é uma forma de discriminação e também de criar maiores tensões entre as várias etnias?
Mas não somos nós que emitimos os dados não são nossos. Os dados são oficiais. Ou seja, se alguém está a fazer discriminação, se isso é uma discriminação, quem está a fazer? São as entidades oficiais. Ou seja, os dados são claros. Aliás, portanto, não. Nós, ou seja, se os ciganos tiverem, tendo os mesmos direitos que têm, se não tiverem mais direitos e se tiverem os mesmos deveres, bem-vindos, são ótimos, não distinguimos.
Mas o que considera que neste momento não têm?
Peço desculpa.
O que lhe pergunto é se considera que neste momento não têm os mesmos direitos e os mesmos deveres de outras partes da população.
Têm os mesmos direitos. Não têm. Têm os mesmos deveres, ou deveriam ter os mesmos deveres. Têm mais direitos. Têm, no fundo, na prática, têm menos deveres e têm mais direitos. Seja pelo que for, nós defendemos, não nos cansamos de dizer, não temos nada contra etnias, não temos nada contra a raça, para nós, os portugueses são portugueses, desde que aceitem integrar o ordenamento jurídico português. A partir daí tudo bem, não temos nada, não há nada, mas ouça, de uma forma clara, é-nos indiferente a cor, a raça, a etnia, é-nos indiferente. Não nos é indiferente, não nos é indiferente, é quando há discriminações positivas, ou quando há, tanto condenamos discriminações positivas pela cor, pela raça, pela religião, pela etnia, como as discriminações positivas. Isto é uma posição muito clara e julgo que não é atacável.
Mas já agora, para que fique esclarecido, queria que nos desse aqui alguns exemplos desse tipo de discriminação positiva que o Chega, neste caso o Diogo Pacheco Amorim, foi encontrando ao longo dos últimos tempos.
Valem os jornais. Chegam, atacam o café vai para fora, partem coisa, magoam duas ou três pessoas, vão para o hospital. Vão ao tribunal, saem, estão 70, 80 no ar do tribunal a fazer pressão psicológica sobre os juízes, mas toda a gente sabe.
Mas isso acontece um pouco com toda a população, estou em crer.
Toda a população sabe isto. Ouça, porque é que nós temos no Alentejo intenções de voto como nós temos? Como é que houve transferências de votos no Alentejo?
Porquê? Pode dar a explicação? Atribui esse facto, esse dado que nos está aqui a colocar em cima da mesa ao quê, concretamente?
É um dos dados. É que no Alentejo há particulares preocupações da população alentejana com o Chega.
E é por isso que o Chega aposta nesses conselhos do Alentejo nas autárquicas?
Não será só por isso. Não é por isso. É evidente que nós não apostamos em especial nos conselhos, nós apostamos em todo o país. Simplesmente, o reflexo que temos do nosso crescimento no Alentejo e que nos Chega é que é por causa disso.
Diogo Pacheco Amorim, desculpe, estamos já a chegar ao fim da entrevista e também queria fazer uma pergunta mais sobre si, porque muitas vezes é associado a uma determinada fase contra-revolucionária, se assim podemos dizer. Fazia parte do gabinete do MDLP em Madrid, quando houve o atentado que matou o Padre Max a 3 de Abril de 1976. É muitas vezes associado a este momento, creio que publicamente já justificou que não teve diretamente envolvido nisto. Esta associação é justa ou injusta?
É completamente injusta. Explico porque é, se me der 2 ou 3 minutos.
Pedir-lhe que fosse breve, mas sim, claro, tem hipótese de ser.
É uma parte relevante. Passa a vida a receber ameaças de morte por causa do Padre Max, quer dizer, não faz sentido nenhum. Como todos nós sabemos, qual foi o período? Foi o período revolucionário, o chamado processo revolucionário em curso. A extrema-esquerda, o Partido Comunista, a extrema-esquerda preparava-se para tomar conta do poder. Houve reações. Em termos de movimentos exteriores, ou sediados no exterior, tinha o MDLP e tinha o ELP. O ELP, de facto, era um movimento mais fechado sobre si próprio, mais ligado a uma direita mais radical, se quiser. O MDLP estava a funcionar perfeitamente. O gabinete, como é evidente, a parte, se quiser, de ação poderia vir a ser militar, como nunca foi, porque não foi preciso, com 25 de novembro, tinha a parte política. O gabinete político limitava-se, pura e simplesmente, a aconselhar o general Spínola do ponto de vista político. Não tinha nada, não havia qualquer ligação do gabinete político com a parte, se quiser, operacional. Mas mais, é uma injustiça a sacar a morte do Padre Max ao MDLP, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, julgo que se provou, já não sei, mas julgo que se provou em tribunal, que não houve qualquer ligação entre o MDLP e a morte do Padre Max. Ou seja, chamar um membro do gabinete do MDLP que se limitava a dar aconselhamento político ao general Spínola, chamados bombistas, é perfeitamente inaceitável e só cabe dentro de uma campanha de desinformação da extrema-esquerda. Portanto, recuso liminarmente isso, não é verdade, não é verdade, mas o próprio MDLP estava em permanente ligação com o grupo dos 9, com o CD, com pessoas do CDS e com pessoas do PSD, quer dizer, não, foi o MDLP estava integrado num movimento global de rejeição das soluções antidemocráticas que a esquerda, comunista e a esquerda mascarada estavam a preparar.
Está feito então o esclarecimento. Para terminar esta fase, pergunto-lhe só se nesta Quarta República que o Chega quer criar, não é uma Quarta República que seja saudosista do antigo regime nem nada do género, ou é?
Nem pouco mais ou menos, também se me der 2 minutos também.
Vamos a isso.
Como sabe, a Constituição que temos foi assinada mano militar, ou seja, o famoso pacto MFA partidos. Os partidos que foram eleitos para a Assembleia Constituinte estavam limitados nas decisões que podiam tomar por esse pacto. Ou seja, de facto, a Constituição que temos não é plenamente democrática, porque houve limitações aos partidos que puderam intervir na Assembleia Constituinte. O que nós poderíamos e deveríamos propor era uma nova Assembleia Constituinte, desta vez, de facto, sem qualquer pacto que limitasse depois as escolhas dessa Constituinte. Esta Terceira República, estruturada sob esta Constituição, tem esses limites. É evidente, vamos fazer muito barulho com isso. Não vamos, já lá vão 45 anos, quer dizer, é um facto, aconteceu. Mas esta é a Terceira República. A Terceira República está estruturada sob uma Constituição que limita, ou seja, todos nós sabemos, hoje em dia, todos os partidos, da extrema-direita à extrema-esquerda, podem concorrer. Todos podem ganhar. Todos podem concorrer com o programa que entenderem, só que depois só podem governar à esquerda. É um facto.
Se houver uma maioria de direita no Parlamento, não.
Se houver uma maioria de 2/3 para rever a Constituição, sim. O Tribunal Constitucional passou-se, aliás, com o governo de Pedro Passos Coelho. A quantidade de medidas gigantescas foi considerada inconstitucional. Há uma quantidade de coisas que não pode, mas...
Mas aí há um bloqueio, não é? Se não há maioria de 2/3 para mudar a Constituição, é porque o país não entende que haja uma maioria de 2/3 para mudar esta Constituição.
Não, entendo também.
Passos Coelho também tinha uma alteração da Constituição no seu programa eleitoral e acabou por deixá-la na gaveta.
Pois não, porque a dificuldade de reunir 2/3 dos deputados para fazer uma alteração. Mas mais, esta Constituição é perfeitamente antidemocrática, tem limites materiais à revisão. O que é isso? Limites materiais à revisão. Então uma geração decide por todas as outras que hão de vir aquilo que pode ser ou não pode ser. Quer alguma coisa mais antidemocrática que os limites materiais à revisão constitucional?
Bem, tem a ver com uma certa estabilização daquela que é a lei máxima. Diogo Pacheco Amorim, terminamos aqui esta fase, passamos para, okay, para uma nova fase da nossa entrevista, que tem este conceito que passamos para a carne ou peixe, que vamos fazer 3 questões de escolha múltipla e tem de escolher uma das duas. Vamos então a essa fase de carne ou peixe. Diogo Pacheco Amorim, preferia viver durante o PREC em Portugal ou viver atualmente em Cuba?
Bom, claramente preferia viver durante o PREC em Portugal, porque ao menos havia uma saída, como houve uma saída. As coisas em Cuba parecem eternizar-se para haver uma saída da desgraça em que Cuba está.
Diogo Pacheco Amorim, numa segunda volta nas presidenciais entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes, em quem votaria?
Abstinha.
Fica com fome neste.
Nem carne nem peixe.
Nem carne nem peixe. Aliás, olha... nem peixe nem carne.
São os dois carnívoros.
Mais isso.
Olha, para terminar aqui esta carne ou peixe, este último desafio: um concerto na festa do Avante ou uma noite no acampamento do Bloco de Esquerda?
Completamente entre o fogo e a frigideira. Pode repetir?
Um concerto na festa do Avante ou uma noite no acampamento do Bloco de Esquerda?
Cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas que, todas as contas feitas, apesar de tudo, preferia um concerto na festa do Avante.
Muito bem, chegamos então ao fim deste carne ao peixe e vamos agora passar à sobremesa. A música que nos trouxe é uma música brasileira, Rumaria, de Elis Regina, está certo? Porquê desta escolha, Diogo Pacheco Amorim?
Por várias razões. É uma letra fabulosa, porque é uma linguagem muito popular, dá a dimensão trágica da vida, que é uma coisa. Os brasileiros conseguem coisas espantosas, pegar na lista telefónica e transformar aquilo em poesia. Eles conheceram num poema muito, muito simples, uma simplicidade enorme. Aliás, descalei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Está aqui, isto quase que resume todo o teatro grego, toda a tragédia grega, desde o Sófocles até o Ésquilo. A música, uma grande simplicidade, e isto comove, pelo menos a mim, comove-me pela percepção profunda que o povo tem de que a vida tem algo de trágico, é muito trágico. Aquilo que nós, com alguma cultura e por aí fora, entendemos do ponto de vista, se quiser, racional, há ali uma intuição que está muito bem expressa neste poema de uma forma muito simples. A música está perfeitamente dentro do espírito do poema e considero, talvez, talvez seja uma vulgaridade, isto foi muito, muito tocado, muito cantado, vulgarizou-se bastante, mas não tem culpa, nem o Renato Teixeira, que fez a letra, nem a Maria Betânia, tem culpa desta vulgarização. Claro.
Diogo Pacheco Amorim, obrigado por ter participado na Vichy Soaz. A música começa É de Sonho e de Pó, O Destino de um Só, faz parte do Chega, que é para muitos um partido de um homem só, é o número 2. A Vichy Soaz regressa na próxima semana.
Muito obrigado pelo convite.
De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.